política dá-nos o grande privilégio de podermos trabalhar em prol do bem comum. Mas, acima de tudo, dá-nos a elevada responsabilidade de não nos demitirmos de fazer a diferença. E é por isso mesmo que seria muito fácil chegarmos aqui hoje, perante uma maioria absoluta, e relegarmos apenas para esta maioria a responsabilidade de tomar decisões e de tentar contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Não é essa a postura do PAN. Para o PAN, fazer a diferença passa por, nas opções orçamentais que vão reger a vida do país no próximo ano, de facto tentar e inscrever a sua marca neste Orçamento de Estado. E mais, fizemos-lo com a consciência tranquila de quem não teve de deixar cair bandeiras ou não teve de abdicar dos seus princípios fundamentais. É por isso mesmo que, quando o nosso planeta vive em emergência climática, o relógio do clima está a 6 anos, 239 dias do ponto de não retorno, e perante tantos jovens que aqui hoje assistimos, temos a responsabilidade de deixar um mundo mais sustentável e economicamente também mais justo, é fundamental as medidas que conseguimos inscrever no Orçamento de Estado. Fazemos a diferença com medidas que, assente no ambientalismo pela positiva, conseguiram baixar o IVA das bicicletas de 23% para 6%. E quando aqui há uns meses atrás, para o Orçamento de 2022, nos enganámos a anunciar esta medida, até para algum espanto do Sr. Ministro das Finanças, de facto só nos enganámos no orçamento, porque de facto conseguimos inscrever medidas de mobilidade sustentável, com mais vales para a aquisição de bicicletas, mais dedução dos transportes públicos, permitindo assim a dedução dos bilhetes em sede de IRS, medidas que são absolutamente essenciais para uma descarbonização da economia. Mas precisamos também de prever maior capacidade de adaptação do país às alterações climáticas, e é por isso que conseguimos o Atlas de Risco, a aposta numa floresta mais resiliente através de um programa que reduz o eucaliptal e aposta em espécies autóctones para que consigamos combater os grandes fenómenos climatéricos. E conseguimos também reforçar uma aposta não só nos transportes públicos, como criar uma taxa de carbono para os jatos privados, cuja receita vai, uma vez mais, reverter para os espaços sociais. Num contexto de inflação galopante, é também importante fazer a diferença para as famílias. E é por isso que conseguimos, uma vez mais, o alargamento do universo de beneficiários da tarifa social de energia. Esta é uma medida da mais elementar justiça perante a pobreza energética que assola o nosso país. Mas conseguimos também baixar o custo do cabaz essencial, reduzindo de 23% para 6% o IVA de alimentos como os iogurtes, os cremes de base vegetal ou até mesmo o projeto piloto de combate à pobreza menstrual, conseguindo assim mitigar aquela que é uma discriminação em retorno da igualdade de género. E em matéria de proteção animal, não há dúvidas que o PAN faz mesmo toda a diferença. Num orçamento onde inicialmente o Partido Socialista queria cortar as verbas do bem-estar animal e onde PSD, Chega e PCP deram as mãos para tentar baixar o IVA das touradas, fizemos a diferença travando estas iniciativas. E conseguimos 13 milhões de euros para a proteção animal, uma campanha de identificação gratuita de animais de companhia e uma rede de serviços públicos médico-veterinários para chegar às famílias mais carenciadas que detêm animais de companhia. Mas o caminho não deveria ficar por aqui. E não confundimos a abertura negocial com o PS com uma adesão cega a um orçamento e opções políticas que, apesar de trazerem avanços, contêm defeitos e insuficiências que estão longe de dar às pessoas, ao ambiente e aos animais a resposta que eles precisavam. É por isso que o PAN mantém a sua votação inicial de abstenção, porque há um caminho a fazer, mas não nos demitimos do nosso papel responsável enquanto força política do espectro democrático.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, sem surpresa, a maioria absoluta do Partido Socialista aprovará hoje o Orçamento do Estado. Depois de um mês de debate na Assembleia da República, o Partido Socialista chegou-se à frente para dar ao Governo uma verdadeira licença para ponderar. Perderam a cabeça. Este orçamento tem de tudo um pouco. Tem estudos, avaliações e planos, tem investigações e comissões e, descansem até os mais inquietos, até tem grupos de trabalho. Não é um acaso. O país sabe que as decisões estruturais deste Orçamento de Estado já estavam tomadas e não mudaram ao longo do debate da especialidade. Diálogo? Claro que sim, como única condição, deixar tudo exatamente na mesma. Eu sei que o PS e o Governo dirão que aprovaram propostas de todos os partidos, com exceção do Chega. explicarão que reergueram a tal barreira sanitária do arco democrático, a mesma que derrubaram há semanas quando legitimaram o processo de revisão constitucional da extrema-direita. Mas não se deixem enganar. A conversa já estava encerrada antes da entrega do Orçamento do Estado e o verdadeiro acordo foi realizado à mesa dos patrões. Basta ouvir o que disse há dias o líder da CIP. Perguntado sobre como votaria este Orçamento de Estado, António Saraiva não hesitou. Votaria a favor. E os elogios são mais do que muitos. Há um novo ciclo na fiscalidade, uma inversão nos impostos, há uma tendência de descida. E conclui, as nossas exigências finalmente foram ouvidas. Esta jura de amor é, aliás, a melhor descrição deste orçamento. Para ouvir a exigência dos patrões, o Governo faz orelhas moucas à aflição das famílias, à conta do supermercado que dispara, ao preço da habitação que condena gerações. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, quando o patrão dos patrões é o líder da claque do Governo, não deveria ser motivo para meter a mão na consciência e perguntar o que está o Governo a fazer de mal para serem estes apoiantes? E a resposta é simples. Despido da propaganda, sem as patent box ou o benchmarking fiscal e todos os anglicismos que são música para os ouvidos da iniciativa liberal, este é um orçamento de empobrecimento e de aumento das desigualdades. Quem trabalha fica mais pobre e os super ricos ficam ainda mais ricos. Esta modernidade pode encantar os liberais, mas soa a velho e é a razão do atraso estrutural do nosso país. O corte real no salário e na pensão não é uma inevitabilidade, é uma escolha. É a escolha do PS e do Governo. Quando os preços sobem mais do que os salários, a responsabilidade é do Governo que não protege os salários da inflação e não controla os preços. Quando as contas se acumulam e o povo é obrigado a pagar o abuso dos superlucros da elite económica, é porque o Governo acha que as políticas para os super-ricos são mais importantes do que a defesa de salários ou pensões. Se esta é a maior transferência de riqueza do trabalho para o capital deste milénio, é porque o Governo escolheu dar a mão aos patrões. E este é também o orçamento dos truques. O Governo e o Partido Socialista mudam as regras para a atualização de salários e rasgam a lei para a valorização de pensões. Anunciam apoios temporários e extraordinários, enquanto escolhem cortar estruturalmente o que é de direito. É a mesma cartilha que já ouvimos da direita, do empobrecimento inevitável à prioridade absoluta do déficit. Quem pensa como a direita, governa como a direita e com o apoio de António Saraiva. Há uns anos, Warren Buffett, um super-rico norte-americano, explicou este tipo de escolhas. Dizia ele, claro que há uma luta de classes e é a minha classe, a dos ricos, que está a vencer. Com alguma inocência, poderíamos dizer que o problema dos jovens precários, dos mileuristas, das professoras, enfermeiras ou médicos, dos agentes de segurança, oficiais de justiça ou advogados, ou de tantos outros trabalhadores, seria não terem um título pomposo como Digital Nomads. Mas, pelos vistos, o verdadeiro problema de que eles são culpados é de viverem, de trabalharem e de descontarem no nosso país. Não estão nas listas de espera das festas dos super-ricos, não têm os empregos das modas e não têm as contas bancárias recheadas. Se têm uma pensão baixa ou remediada, paga para os reformados residentes não habituais terem megas bordas fiscais. Se vives do teu trabalho, pagas para o Governo dar bordas fiscais aos nómadas digitais. Se tens uma pequena empresa, pagas para o PS manter os privilégios para os fundos de investimento. Se trabalhas e produzes a riqueza dos outros, pagas, que é teu remédio, que o PS dá prioridade a quem especula, seja na habitação, seja nas criptocenas. Claro, Warren Buffett explica, é a classe dos ricos que está a ganhar. E diria o mesmo sobre a vontade de engordar um negócio dos privados com o dinheiro do Serviço Nacional de Saúde. A malfadada terceira via foi agora redescoberta, como reconheceu em debate o Sr. Secretário de Estado. Na linha da frente está agora a oferta aos privados dos centros de saúde. O PSD, a extrema-direita ou a iniciativa liberal aplaudem, eu não duvido. Mas governar com uma direita, governaria, não é motivo de orgulho, Sr. Primeiro-Ministro. É abandonar a defesa do Serviço Nacional de Saúde, que é um pilar da democracia. Veja-se o que dizem os números sobre estas escolhas. No SNS, em que as carreiras desvalorizadas são um dos principais problemas, a despesa com profissionais aumenta 2,9%, muito menos do que a inflação. Mas será este empobrecimento dos profissionais inevitável? Não, é falso. Condena-se profissionais ao empobrecimento ao mesmo tempo que o dinheiro para as convenções com privados, por exemplo, para a realização dos meios complementares de diagnóstico terapêutica, aumenta 20,5%. Alguma coisa de esquerda? Como num filme de Nanni Moretti, é melhor esperar sentado, seu deputado Eurico Brandt Dias. A propaganda não passa na prova dos factos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em momentos extraordinários são precisas políticas extraordinárias. Mas defender quem trabalha da perda de poder de compra, proteger a pensão e a reforma, garantir serviços públicos de qualidade livres do parasitismo do passado, atacar as desigualdades e as benesses dos super-ricos da elite económica, só são escolhas extraordinárias porque o PS está a fazer exatamente o contrário. Pode ter as palmas dos patrões, pode encantar até os liberais, mas garanto, terá o confronto de todas as pessoas que não se resignam às políticas de direita. Disse.
Muito obrigado. Para fazer a intervenção de encerramento em nome do PCP, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, no Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência sobre as Mulheres, saudamos a ação e luta das mulheres pela igualdade no trabalho e na vida, pelo combate e prevenção de todas as formas de violência sobre as mulheres. Senhor Presidente, concluída a discussão do Orçamento do Estado para 2023, confirmou-se o que se previa. O orçamento que sai não é melhor do que o que entrou. Um orçamento que não dá resposta aos problemas que afetam os trabalhadores, o povo e o país e se assume como um instrumento ao serviço dos grupos económicos. Mais de 400 propostas do PCP foram recusadas com o voto contra do PS, sozinho ou acompanhado por PSD, Chega e Iniciativa Liberal, juntos ou à vez, cada um cumprindo o seu papel para impedir a concretização de soluções para resolver os problemas nacionais. Com diversas geometrias, é certo, a rejeição das propostas do PCP por estas forças revela que, apesar da encenação de divergências em debates mais crispados, no fundo, o que existe é mesmo uma grande convergência entre PS e os partidos à sua direita para travar a valorização do poder de compra dos salários e pensões, o controle de preços e a tributação dos lucros dos grupos económicos ou o reforço do SNS, da escola pública, da proteção social, ou da garantia do acesso à habitação e evitar que as famílias fiquem sem casa. No confronto entre trabalho e o capital, PS, PSD, Chega e EL afinam pelo mesmo diapasão, proteger os interesses e lucros dos grupos económicos à custa da degradação das condições de vida do povo. O PSD anda perdido e sem discurso, porque o PS está a fazer no governo o mesmo que o PSD faria se lá estivesse. Partilham o apoio aos privilégios dos grupos económicos, o ataque aos direitos de quem trabalha ou trabalhou uma vida inteira, a obsessão pelo déficit e a ladainha das contas certas, que apenas serve de pretexto para desviar recursos públicos que deveriam ser mobilizados para investir no país. Daí ele, a velha retórica da exploração, agora transvertida de modernidade para camuflar o favorecimento dos grupos económicos, reduzindo-lhes impostos e garantindo mais negócio com a privatização de empresas estratégicas e da saúde, da educação ou da habitação. Do Chega, toda a demagogia de quem instrumentaliza problemas concretos para disfarçar o seu compromisso com os grupos económicos que serve e de que depende. E PAN e LIVRE apostarem-se novamente ao papel de caucionar as opções do PS, encharcando o orçamento com mais estudos e grupos de trabalho, próprios de quem não pretende resolver problema algum. É a repetição do que vimos há poucos meses e que o PS agradece. Senhor Presidente, o Governo e o PS estão mais preocupados em investir na propaganda que na resolução de problemas. Famílias primeiro, diálogo, contas certas, estabilidade, confiança, compromisso, palavras sem qualquer adesão a soluções para os problemas das pessoas. Se as famílias estivessem mesmo em primeiro lugar, teriam sido aprovadas as propostas do PCP.